Ora, muito boa tarde a todos desde há pouco da nossa longa reunião desta manhã. Um cumprimento especial ao Centro Português de Fundações, que nos solicitou um encontro, uma reunião, com a nossa comissão para apresentar a nova direção e as prioridades para o setor das fundações no período 2024-2028, nomeadamente no que diz respeito à interação com a Assembleia da República. Nós temos connosco a direção do Centro Português de Fundações e o seu secretário-geral, correto, aqui presente, José Nunes Liberato, seu presidente, Ruiz Gaio, que não está presente, António Araújo, Pedro Krupensky e o secretário-geral Ricardo Pacheco Garcia. Portanto, creio que é assim, ficam todos devidamente apresentados. Nós estamos a fazer esta reunião não em plenário de comissão, como é habitual, em contexto de mesa e coordenadores, dando a respectiva dignidade institucional ao pedido dos senhores para a nossa reunião, para a nossa audiência. A entidade visitante tem uma intervenção inicial até 10 minutos, de acordo com a grelha que está atribuída. Depois os grupos parlamentares terão direito até 5 minutos para o que entenderem e depois há uma última intervenção por parte do Centro Português de Fundações, até 10 minutos, prefazendo no total um tempo máximo de uma hora para esta nossa audiência e, portanto, sem mais demora, passo então a palavra. Tem a palavra o Dr. José Nunes Liberato.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Centro Português de Fundações, a sua direção, tomou posse em dezembro de 2024 e tivemos audiências, entretanto, com o Sr. Presidente da República, com o Governo, e pedimos, primeiro informalmente, eu tive uma conversa com o seu antecessor na altura, mas depois com a dissolução da Assembleia da República, com os vossos trabalhos de aprovação do orçamento, as coisas caminharam para este dia, mas que estamos muito gratos por este encontro acontecer. O nosso propósito, nestes 10 minutos, é informar-vos sobre o que faz o Centro Português de Fundações e também um panorama geral das fundações em Portugal, do mundo das fundações. O Centro Português de Fundações foi constituído em 1993, é a entidade representativa do setor das fundações em Portugal. Congrega atualmente 153 fundações, de natureza privada, pública, das diversas características que a lei prevê. Enquanto entidade representativa, o Centro Português de Fundações assume-se como o interlocutor institucional dos poderes públicos, da União Europeia, mesmo dos países do espaço da lusofonia. Dentro deste universo, evidentemente, há uma grande discussão sobre o número de fundações que existem em Portugal. Não é a nossa responsabilidade fazer esse apuramento, compete às entidades públicas, mas presume-se que haja cerca de 600 fundações constituídas. Mas, em relação ao ponto da representatividade do Centro Português de Fundações, evidentemente que para nós isso não constitui uma questão, porque metade deste universo não tem praticamente atividade. São fundações que foram criadas e que depois não prosseguiram a sua atividade. Quais são as nossas prioridades atualmente? A primeira prioridade da direção é compliance, o cumprimento das regras. O CPF é extremamente exigente atualmente no cumprimento das regras que estão definidas na lei e também regras de caráter ético que estão por parte das fundações. Fazemos à entrada, todas as fundações que entram à entrada são sujeitas a um escrutínio rigoroso do cumprimento das regras da lei-quadro das fundações, mas também temos feito avaliações regulares ao universo das fundações para ver se estão compliant com a lei-quadro. Só para dar um exemplo, a minha própria fundação que eu represento, que é a Fundação Champalimau, foi chamada a atenção que tinha, porque muitas vezes as regras estão a ser cumpridas, mas não existe o aspecto formal, por exemplo, de estar no site a respectiva informação para dar transparência às realizações. Editámos, aliás, um guia de compliance, que está publicado, para as fundações, sobre as regras que têm que seguir, e fizemos sessões, tanto em Lisboa como no Porto, para as várias fundações, para cumprirem, para chamar a atenção para o cumprimento dessas regras. Segunda prioridade, a diversificação no território. Pensamos que é muito importante as fundações serem, para já, diversas no sentido da sua presença no território do país, fora de Lisboa e Porto, porque é verdade que as grandes fundações de grande dimensão são situadas em Lisboa e Porto, mas queremos ter uma política ativa de resposta a essa necessidade de haver representação fora de Lisboa e Porto. Eu próprio me tenho deslocado a visitar, ainda há cerca de 15 dias, estive na Fundação Primavera em Braga. Queremos aumentar o universo das fundações representadas no Centro Português de Fundações. Evidentemente temos 153, mas queremos mais, das mais importantes, evidentemente, das que têm uma atividade reconhecida em nome da sociedade. Desde que na nossa direção entraram 11 novas fundações. A Fundação Abraço Fraterno de Odiacher em Lagos, a Fundação Amália Rodrigues de Lisboa, a Fundação GIMM de Lisboa, que está associada à Gulbenkian, a Fundação Jerónimo Martins, a Fundação Kees Eirond, a Fundação Manuel Leão, de Vila Nova de Gaia, a Fundação Maria Cândida Vilar, do Porto, a Fundação Mendes Gonçalves, de Gulgã, a Fundação Mestre Casais, de Braga, a Fundação Nossa Senhora da Guia, em Ancião, e a Fundação Pedro Queiroz Pereira. E ontem, na nossa reunião de direção, entraram mais duas, a Fundação Primavera e a Fundação Spark. Queremos, portanto, que o universo representado pelo nosso centro seja maior. Mas também consideramos muito importante que o mundo das fundações esteja melhor representado nos órgãos institucionais do país. Na ação social, pela presença na Comissão Permanente do Setor Solidário. As fundações são a única família da economia social que não está representada nesta estrutura. E consideramos isso fundamental que aconteça. Isto é uma questão governamental, é uma questão que será decidida, certamente, por diploma legal do Governo. Estamos em diálogo com o Governo, mas considerámos apropriado mencionar aqui neste quadro com a Assembleia da República. O que tem a ver com a Assembleia da República é a nossa participação no Comitê Económico e Social. Parece-nos de aumentar justiça que estar presente neste órgão constitucional. O setor fundacional tem um papel na economia e na sociedade portuguesa que é realmente de justiça que esta presença ocorra. E julgo que também seria de grande benefício para o próprio Comitê Económico e Social que o setor fundacional estivesse lá presente. Nós representamos fundações tão diversas como a Fundação Gulbenkian, ou a Fundação Chapal e Mou, a Fundação Francisco Manuel dos Santos, a Fundação Oriente, que podem dar uma contribuição muito rigorosa, muito interessante aos trabalhos do Comitê Económico e Social. Finalmente, eu gostaria de dizer das atividades que estamos a desenvolver em concreto neste ano, em especial, dedicámos uma atenção muito especial à ação climática. O conjunto de... O CPE promoveu a assinatura de um compromisso das fundações de respeito e de interesse pelas questões que se relacionam com o clima, que foi assinado por mais de 40 fundações. A colaboração com as fundações espanholas que são extremamente interessantes e poderosas, e com recursos, nomeadamente temos neste momento uma cooperação muito interessante com a Fundação MAFRE, que está a desenvolver um projeto na cooperação entre as fundações dos dois lados da raia. Participamos na FILE, que é a Organização Europeia de Fundações, realizamos uma multitude de webinars, de workshops, de formação, com cerca de 1.500 participações no ano 2025. Participamos na Confederação Portuguesa de Economia Social, onde, aliás, eu sou o Presidente da Assembleia Geral. Temos 5 grupos temáticos a trabalhar no Centro Português de Fundações, para agrupar as fundações em atividades que são de maior interesse comum, como é a dos ODS, como é a da cultura, a social, comunitárias e o de conhecimento e cidadania. Vamos a terminar. Gostava de dizer que estamos a participar ativamente na plataforma criada para o apoio às zonas sinistradas pelas tempestades. As fundações já deram contribuições muito relevantes, mas o Centro Português de Fundações, como tal, também está a organizar uma participação nesses trabalhos. E, para ser sintético, acho que já é suficiente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, Sr. Muito obrigado. Cumpriu o tempo. Eu não referi no início, tenho ali um cronómetro também, só para ajudar a...
Quanto foi?
Foi 9 minutos e 42 segundos, portanto, cumpriu escrupulosamente o tempo previamente determinado.
E, portanto, passava... Não são todos que fazem isso.
Não, a começar pelos deputados, muitas vezes, portanto, devo dizer. Vamos então passar aos grupos parlamentares e passava por ordem ao grupo parlamentar do PSD. Sra. Deputada Carla Barros tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Gostaria de começar por cumprimentar o Sr. Dr. Nunes Liberato e a restante equipa da direção presente nesta audição. E dizer-lhe que, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, é com muito agrado que os recebemos cá para tocar num tema não muito comum no Parlamento, até creio que na outra curta legislatura e nesta é a primeira vez que estamos a abordar este tema nesta comissão. Queria também dirigir-lhe uma palavra de apreço e reconhecimento porque se referiu à Fundação Champollimaud, que também que é uma das associadas do Centro Português de Fundações e representada pelo Dr. Nunes Liberato, que tem um papel reconhecido e de elevado mérito social e que também da parte do Grupo Parlamentar do PSD gostaríamos de reconhecer esse elevado contributo. Estivemos muito atentos à intervenção e à apresentação que o Sr. Dr. Nunes Liberato proferiu, e quando se referiu aqui ao número de fundações presentes no vosso centro, depois também referiu que presume-se a existência de cerca de 600 fundações constituídas. Como referiu, presume-se, e não deu o número certo, parece-me que há aqui alguma falta de aferição objetiva no setor. Foi isso que deduzi das suas palavras. Pode ser falta de aferição de instrumentos que permitam isso, ou então também falta de acesso a essa informação, que é natural que o Centro Português de Fundações possa não ter na sua posse. Eu gostaria de esclarecer e de perceber isso. A outra questão que lhe coloco é se, relativamente àquilo que referiu como primeira prioridade do vosso centro, que é o cumprimento das regras da Lei Quadro das Fundações, também gostava de colher a sua opinião sobre a evolução no processo legislativo, e é esta a casa por excelência que trata do processo legislativo, se encontra algum caminho que possa ser melhorado na lógica do funcionamento, das atribuições, da transparência da atividade das fundações. Depois, a outra questão sobre a participação, eu creio que quando referiu Comitê Económico-Social, queria dizer Conselho Económico-Social. Ah, ok. Por isso é que eu estava aqui a pedir ajuda ao nosso assessor, ao Dr. José Batista. Pronto, é ao Conselho Económico e Social. Eu sobre isto não tenho nenhuma questão para lhe fazer, apenas garantir-lhe que guardo isso para a nossa reflexão interna, até porque ao longo dos tempos as mexidas neste tema relacionado com a concertação social, com o Conselho Económico-Social, foi alvo de um amplo consenso parlamentar e, portanto, eu olho aqui para o meu lado esquerdo, o Partido Socialista, mas também temos o Chega como maior partido da oposição e creio que aquilo que se puder mexer ou evoluir deveria resultar de um amplo consenso parlamentar e não de divisionismos políticos ou querelas políticas, porque creio que o tema não merece essa divisão. Portanto, não tenho sobre isto nenhuma pergunta para lhe fazer, apenas assumir o meu compromisso que guardarei internamente isso para discussão no grupo parlamentar do PSD, para podermos refletir sobre essas alterações, porque sei que em tempos chegou a estar preparada uma alteração legislativa ao Conselho Económico e Social e, portanto, temos que perceber o ponto de situação e a motivação dos partidos políticos que compõem o arco, que compõem o Parlamento, para se perceber em que moldes é que se pode evoluir. Portanto, a minha curiosidade era mesmo perceber este presume-se das cerca de 600 fundações e também a evolução legislativa que se pode fazer. Muito obrigada, Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Barros. Passo agora ao Grupo Parlamentar do Chega e tenho a palavra a Sra. Deputada, presumo Felicidade Vital, vai intervir. É.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Dr. José Nunes Liberato e, na sua pessoa, cumprimentar toda a equipa e agradecer-vos a solicitação que fizeram a esta comissão para se virem apresentar e virem dar-nos conta dos vossos objetivos que nós, o Grupo Parlamentar do Chega, consideramos muito importante esta reunião e que nos trará informação muito importante. O Chega considera que o setor das fundações pode de facto ser um aliado relevante na resposta social, mas tem de assentar em transparência, responsabilidade e resultados concretos para os cidadãos. E por isso congratulamos-nos com o seu primeiro objetivo, que foi a compliance. De facto, é muito importante garantirmos que as fundações cumpram as regras para garantir uma confiança pública e um combate à opacidade. Portanto, consideramos que isso é muito importante e congratulamos-nos com a vossa preocupação em ser esse o vosso primeiro objetivo. Quanto ao número de fundações, como disse, são 153 associados, as outras não se sabe bem quantas são, mas para nós, ou é nosso entendimento, que uma sociedade sólida não se mede pelo número de entidades, mas pela capacidade de garantir que os recursos, principalmente quando existem dinheiros públicos envolvidos, chegam a quem precisa com eficiência e com escrutínio. O Chega tem aqui 3 ou 4 pontos de posicionamento, como já dei a entender, a transparência e o escrutínio como condições de legitimidade. Portanto, para nós é muito importante que sempre que exista apoio público e benefícios fiscais, protocolos ou contratação com o Estado, as regras sejam claras de reporte, até para prevenir conflitos de interesses e prestações de contas acessíveis ao cidadão. Também a eficiência e foco no beneficiário, portanto nós valorizamos entidades que produzam um impacto real, com estruturas proporcionais e orientadas para o terreno. Portanto, entendemos que o país não pode financiar fundações que sejam apenas administrativas, deve apoiar respostas que entreguem serviço, cuidado e inclusão, sobretudo em áreas críticas. Também, para nós é importante que o Estado funcione e coopere sem se demitir. O Chega rejeita a lógica do Estado transferir responsabilidades estruturais para entidades externas sem planeamento, sem metas e sem fiscalização. As parcerias são úteis, mas não se devem substituir permanentemente ao Estado. Portanto, o nosso objetivo político final é transmitir-vos este nosso ponto de vista, que assenta no rigor, escrutínio, eficiência e defesa do cidadão contribuinte e do benefício fiscal. E, portanto, agora gostaria de colocar duas questões que, se fizer o favor de tentar responder, que se prendem com que problemas consideram mais graves hoje? Burocracia e atrasos do Estado, falta de previsibilidade de financiamento, excesso de reporte ou falta de coordenação com serviços públicos? Portanto, esta seria uma primeira questão. E uma segunda questão tem a ver com o que eu já referi anteriormente, como avaliam o risco de existirem fundações a funcionar como substitutos permanentes do Estado, sem regras claras de responsabilidade e sem metas de desempenho. Muito obrigada e agradeço mais uma vez a vossa presença.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Miguel Cabrita tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Cumprimento o Dr. Nunes Liberato e a direção do Centro Português de Fundações. Esta oportunidade também para termos um espaço de diálogo e de informação, naturalmente. Gostava de sublinhar a importância que para o PS tem a economia social no seu conjunto, mas especificamente o setor das fundações. Claro que no quadro muito vasto, diverso, geograficamente, socialmente, em termos também institucionais, dos setores de atuação de toda a economia social, mas as fundações especificamente, e sublinhamos que esta audição decorre no momento em que o próprio setor da economia social vive momentos de mudança, de discussão sobre o futuro, por exemplo, com as discussões em torno da CASES, de que o Centro Português de Fundações não é membro, mas vários dos parceiros do Centro Português de Fundações são parceiros na CPES, na Confederação Portuguesa de Economia Social, são depois membros da Casa e, portanto, há aqui também uma discussão sobre a própria relação com o Estado e os mecanismos de representação da economia social e, portanto, o universo das fundações faz naturalmente parte desta dinâmica. Gostaríamos de saudar muito em particular o papel que o Centro Português de Fundações tem tido ao longo dos anos, são mais de 30 anos de existência enquanto entidade que representa o universo das fundações. Naturalmente, nem todas as fundações fazem parte do Centro Português de Fundações, mas pelo que se percebe dos números, e não só dos números das fundações que fazem em concreto parte do CPF, percebemos que não é só uma questão de estatuto, de reconhecimento de representante do setor, mas também de reconhecimento do papel do próprio centro na dinamização de um setor que é ele próprio reconhecido e valorizado em Portugal. Tem tradição, dinamismo, relevância, todos nós nos lembramos rapidamente de várias fundações que a nível nacional têm um papel de liderança e da maior importância em diferentes áreas da vida nacional, além de, como foi alguns exemplos referidos, também a nível local, um papel também relevante. E, portanto, gostávamos de sublinhar a importância do universo das fundações e a importância, em particular, de haver uma entidade capaz, representativa, como o Centro Português de Fundações, que, aliás, procura incorporar, se bem percebemos, na sua atuação esta diversidade, uma vez que, segundo creio, tem vários grupos de trabalho que agrupam, em termos temáticos, digamos assim, alguns dos principais polos de atividade fundacional em Portugal. Sublinhei o facto de o Centro Português de Fundações não estar representado na CASES, mas estar representado na Confederação Portuguesa de Economia Social e no Conselho Nacional de Economia Social, além, naturalmente, do Conselho Nacional de Educação, de Cultura e de outras entidades. Sabemos que mantém, por exemplo, uma base de dados um diretório de fundações, que é algo muito importante para promover transparência, reconhecimento também do setor e da sua importância. E, aliás, uma dúvida que tenho é se esse diretório está de alguma forma incorporado na contabilidade da conta satélite da economia social, que avalia os impactos económicos de emprego e de atuação do setor. Saúde também aquilo que foi aqui trazido, a atuação do Centro Português de Fundações no âmbito das atividades de compliance e de transparência. Sabemos que, por vezes, há muita desinformação em torno do que são as fundações, de como trabalham, das regras que têm de cumprir e, portanto, ainda mais nos parece importante para valorizar o setor. E, no que diz respeito à questão que foi aqui colocada diretamente, a questão do Conselho Económico e Social, nós temos também uma posição que é clara e que gostávamos de afirmar publicamente. O SES tem uma ampla representatividade nacional, tem um papel relevante, tem a economia social nos seus diferentes setores, ou em vários deles representados, o cooperativismo está presente, o setor social está presente, os universos associativos estão presentes de diferentes maneiras e declinações em função de questões, por exemplo, temáticas, e, portanto, do nosso ponto de vista, faz sentido pensar na representação do universo fundacional, e aquilo que gostaria de manifestar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista é a disponibilidade para encontrar uma solução que permita ter essa tradução. Nós sabemos que o Conselho Económico e Social está ele próprio em reforma, ou pelo menos em reflexão interna para a sua reforma, um processo que começou com o anterior Presidente Francisco Assis, mas que o atual Presidente Paes Antunes tem também dinamizado com estudos, com trabalho e com diálogo também interno ao próprio SES, para fazer esse trabalho. Do nosso ponto de vista, sem prejuízo deste processo, ao longo dos anos têm havido ajustamentos e afinações à composição do SES e, pela nossa parte, estamos disponíveis para trabalhar, em conjunto com outros grupos parlamentares, para se encontrar uma solução que possa também permitir traduzir a importância e a representatividade que o universo da dinâmica fundacional em Portugal, e nomeadamente do Centro Português de Fundações, de alguma forma haja aqui uma capacidade para que o SES possa também traduzir de alguma forma e incorporar um setor que é inequivocamente um setor importante e de referência em Portugal. Não nos comprometemos, como é óbvio, com uma solução em concreto ou com uma configuração em concreto, mas estou seguro que, havendo boa vontade de todos e vontade política, alguma solução haveremos de encontrar, e é esse o nosso compromisso, trabalhar neste sentido. Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado pela tolerância de alguns segundos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra agora o Sr. Deputado João Almeida, parte do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do CDS a direção do Centro Português de Fundações. Cumprimento o Sr. Dr. José Nunes Liberato. É um gosto sempre reencontrá-lo nas mais diferentes funções de serviço público, e já foram muitas, e é sempre a razão de saudação e de reconhecimento. E neste caso, num setor essencial, que é o setor fundacional em Portugal, nós, tendo ouvido a intervenção inicial, a importância das questões de compliance, das questões da diversidade no território, da presença do setor fundacional no território, a questão da participação ao SES, temos, obviamente, algo a dizer sobre isso e outras questões. Compliance é essencial. Nós temos noção de que a lei-quadro das fundações surge num contexto muito especial. E surge no contexto de uma obrigação de um memorando de ajuda externa. É esta a história da lei-quadro das fundações e, portanto, saiu essencialmente como uma lei restritiva e enquadradora. E, portanto, o que pretendia era, por um lado, não deixar que o setor fundacional se desenvolvesse sem um quadro muito claro daquilo que devia ser, por outro lado também que prestasse contas e que tivesse as condições para a sua atividade, para que as fundações tivessem as condições para a sua atividade muito alicerçadas no compliance. E, portanto, há um conjunto de obrigações legais das fundações que são relevantes, quer quanto no momento da instituição, quer depois no momento das diferentes prestações de contas e das prestações de informação às entidades públicas. Tenho algumas dúvidas que tenham que o regime jurídico seja, é uma pergunta que deixava, tão robusto e previsível quanto à extinção de fundações. E, portanto, queria perguntar, porque é um problema, às vezes as fundações ficam numa situação de indefinição, e isso obviamente não é bom, não é bom para nenhum agente económico ou social e não é bom para as próprias fundações, porque às vezes há fundações que ficam ou porque o instituidor morreu e não há nos estatutos uma previsão daquilo que deve suceder. A lei obriga a que haja, mas nem sempre isso depois acontece. A questão também, muitas vezes, do próprio objeto deixar de existir ou de ter a mesma preponderância, outras vezes de passar a desenvolver atividade com um objeto diferente daquele para o qual foi instituída, e isso poder ser um problema também. Há uma série de questões relativamente à lei, e o que eu pergunto é se, da parte do Centro Português de Fundações, há uma reflexão sobre a Lei Quadro e sobre a lei. Houve depois duas atualizações, uma pouco tempo depois, a última há cerca de 5 anos, se não estou em erro, e, portanto, se há essa reflexão. E tem muito a ver com o compliance. A questão territorial, depende um bocadinho, é interessante pelo menos que as fundações que estão longe dos grandes centros tenham esse apoio. É muito importante o papel do centro nesse sentido, da valorização, porque as fundações muitas vezes fora dos grandes centros, obviamente as grandes fundações nos grandes centros também têm um papel muito importante. Em Lisboa e no Porto há grandes fundações que são essenciais para, na saúde, na cultura, na área social, para que o país tenha respostas que de outra maneira não teria, e valências que de outra maneira não teria, mas o impacto local de algumas fundações é extraordinário. Há fundações que são, a par da Câmara Municipal, o maior empregador do concelho. E, portanto, essa relevância social é extraordinária, e, portanto, este papel é muito, muito importante, e é para nós também importante saber, por exemplo, se a Lei Quadro responde de igual forma a um tipo de fundações e a outras, ou se faria algum sentido haver alguma distinção quanto ao tipo de fundações e na relação com o Estado também, se a relação é igualmente eficiente para as grandes fundações que se relacionam essencialmente com os ministérios, como para as fundações com impacto mais local que se relacionam essencialmente com as câmaras municipais. E, portanto, tem interlocutores do lado do Estado que são diferentes. Por último, questão do SES. A discussão sobre a constituição do SES é uma discussão sempre em aberto. Há sempre entidades que abordam os grupos parlamentares no sentido de perceberem, mas as alterações ao SES não podem ser constantes, não é? E, portanto, tem de haver alguma estabilidade e tem de haver em alguns momentos, talvez, se calhar, o ideal fosse uma vez por legislatura, uma reflexão sobre a constituição do SES e eventuais alterações que se possam fazer. Como já foi dito por outros grupos parlamentares, sem um compromisso definitivo, há o compromisso total de discussão, sem um compromisso definitivo. Quanto à conclusão, há o compromisso da discussão e da abertura, e percebemos claramente a razão de ser, se não compreendêssemos, não dizíamos isso, a razão de ser desta sugestão, e acolhemos-la no sentido de integrar nesta reflexão mais ampla sobre a constituição do Conselho Económico e Social. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado, terminada a ronda pelos grupos parlamentares, passo a palavra ao Dr. Nunes Liberato para a sua intervenção, até 10 minutos.
Muito obrigado. Procurei responder às perguntas que me foram feitas pelos Srs. Deputados. Por já agradeço a todos os grupos parlamentares as vossas questões. Em relação à Sra. Deputada Carla Barros, a questão do número de fundações, que aliás esteve presente em várias das vossas intervenções. Não, só há maneira de avaliar isto ao nível da Secretaria de Estado da Presidência do Conselho de Ministros e do Governo. E o mundo das fundações é todo muito fluido nesta matéria. Ou seja, há fundações, eu fui-me suscitada uma questão de uma fundação criada em 1941 e que os pareceres jurídicos contraditórios eram imensos, que não é membro do Centro Português de Fundações, e que a Presidência do Conselho de Ministros anda lá às aranhas de volta de toda aquela dificuldade de esclarecer a situação. Nós temos, por métodos indiretos, a ideia de que haverá cerca de 600, 800. Essa é uma coisa dessa ordem. Agora, quase todas as grandes fundações estão connosco, no nosso universo. E, portanto, o restante, pela sensação que temos, pela intuição que temos, é que metade destas 600, se calhar, são inexistentes na prática. Realmente foram constituídas e na realidade, o dinheiro acabou. O dinheiro acabou e, portanto, não havia mais nada a fazer e, portanto, ficam perdidas num limbo. Fui chamada a resolver um caso, ou tentar resolver, porque não está resolvido, não consegui, com uma fundação que provavelmente já ouviram falar, que é a Robinson, de Porto Alegre, que a própria Presidente da Câmara, que faz parte da administração, quer extinguir isto, e respondo aqui ao deputado João Almeida, à questão das extinções, que são realmente um pesadelo. Porque as instituições do Estado, com bom fundamento, querem saber o que é que foi feito ao património, não é? E depois, se o património foi constituído em 1940, encontrar as ramificações disto tudo é um mundo muito difícil. Portanto, estamos a trabalhar com a ideia de alargar o âmbito das fundações, do número de fundações que fazem parte, estando conscientes que o universo que está fora é relativamente pequeno, portanto sentimos muito representativos, digamos, do nosso setor. Quanto ao processo legislativo, evidentemente que a Lei Quadro foi criada no contexto que o deputado João Almeida aqui referiu, ou seja, na altura da Troika, é muito restritivo, mas o Centro Português de Fundações não tem como prioridade acabar com essas restrições. Ou seja, nós pensamos, porque as fundações são um setor muitíssimo especial. Ou seja, enquanto numa associação existem os sócios, numa sociedade existem os acionistas, ou os detentores de cotas, que zelam pelos interesses gerais da fundação, as fundações têm um fundador, depois têm um conselho de curadores que procura respeitar as vontades do fundador, mas nós não somos adeptos de uma liberalização completa do estatuto das fundações, porque há aqui realmente interesses que o Estado tem que continuar a zelar. Agora, se me dissessem que existem pontos, o ponto da extinção, onde se devia encontrar soluções diferentes, que as decisões de registro das fundações pudessem ser mais céleres, mais eliminasse alguma burocracia, seriam positivas. Entretanto, o Governo tomou a decisão de constituir uma comissão de professores da Faculdade de Direito que está a refletir sobre alterações à Lei Quadro. E o Centro Português de Fundações já participou numa reunião com este grupo de trabalho, formado por professores da Faculdade de Direito e outras pessoas, e já participou numa reunião, fez uma grande assembleia, imensamente participada, com mais de 50 fundações, que discutiu isto à exaustão. E aqui entra um ponto que eu não referi na minha intervenção, é que as fundações, e que alguns de vós glosaram, que é o mundo das fundações é muito diferente. Ou seja, temos a Fundação Chapau e Mou, ou a Gulbenkian, a minha Fundação Chapau e Mou tem 1.200 funcionários. Quer dizer, e depois as outras têm 2 ou 3, não é? Portanto, são mundos completamente diferentes. E portanto, há realmente que realidades muito diferentes que temos que acautelar. Nós estamos a participar nesse trabalho, temos dialogado com essa comissão, mas não sei avaliar qual vai ser o ritmo da produção de resultados, e vivemos felizes com a atual lei. Portanto, não é uma prioridade nossa absoluta a revisão da lei. Em relação à senhora deputada Felicidade Vital, relativamente à burocracia e ao excesso de reporte. O excesso de reporte eu não diria que exista excessivamente. A lei define-o, como já disseram os colegas, os senhores deputados, como uma maneira muito rigorosa e talvez, num ponto ou outro, demasiado exigente, mas o Centro de Português de Fundações não tem a posição de aliviar o reporte. porque nos parece que, no essencial, é positivo e é bom para a imagem das próprias fundações. Quanto à burocracia, não diria o mesmo, porque realmente sentimos, e será talvez uma da maneira que o Governo possa ter de fazer evoluir a lei-quadra das fundações, é realmente eliminar obstáculos meramente burocráticos, que não adiantam nada à transparência, mas que realmente só adiantam é que a Fundação Chapau e Mou tivesse levado 8 meses a ser registada. Ou seja, com dúvidas sobre os estatutos jurídicas, que eram coisas insignificantes, quer dizer, realmente mera burocracia. E, portanto, isto já há muito tempo. Portanto, a eliminação de burocracia parecia-me uma coisa saudável. Quanto à substituição do Estado por atividades privadas, todos nós temos noção das realidades, não é? Nomeadamente, na ação social, há muitas atividades que, de forma muito louvável, são desempenhadas por entidades privadas. E, portanto, nós não podemos, nesse aspecto, ter um objetivo de estatização completa do setor da segurança social, o setor da ação social. Portanto, e, sobretudo, há um potencial a valorizar que é muito importante. Relativamente ao Sr. Deputado Miguel Cabrita, realmente a diversidade das fundações e a questão de haver soluções para fundações grandes e fundações pequenas é uma questão que é teoricamente adequada, mas isto passa-se em muitas realidades. Por exemplo, uma realidade que eu conheço muito bem, de que resisti e exerci responsabilidades governativas, os municípios. Quer dizer, realmente, o município de Lisboa, Velha de Ródão e o município de Lisboa são coisas completamente diferentes, não é? E a lei, no essencial, é a mesma. É muito difícil estar a discriminar, mesmo positivamente, as diferentes soluções. Sim, nós, os elementos que nós temos, são todos conjugados, digamos, com as várias formas de economia social que existem, nomeadamente a conta social. Realmente, aqui a questão da participação no Conselho Económico e Social, e desde já agradeço a todos o lado positivo no sentido de encarar esta participação compositiva. Como sabem, há 74 instituições que estão lá presentes e creio que o país sobreviveria a ter 75 e que portanto, faria o apelo aos seus deputados para refletir nessa hipótese. Eu sei que existe um trabalho de fundo que está a ser realizado pelo Conselho Económico e Social, mas isto é uma questão que, a nosso ver, naturalmente ultrapassa essa questão. Quanto ao deputado João Almeida, fui respondendo às várias questões. Efetivamente, há uma grande restrição que é dada pelo equado das fundações, mas não é nossa prioridade aliviar essa restrição. Naturalmente que no âmbito de uma grande reflexão e do trabalho que está a ser feito tanto pelo Governo como provavelmente depois pela Assembleia da República, há de se ver se há evoluções a fazer nessas matérias. Não tenho a certeza que o Centro de Fundações seja favorável a eliminar todas essas restrições. E agradecer realmente o lado positivo da vossa reação à questão do Conselho Económico e Social. E muito obrigado, Sr. Presidente, e Srs. Deputados.
Muito obrigado, Dr. Nuno Liborato. Muito obrigado a todos os Srs. Deputados também pela participação nesta audiência. Estamos sempre disponíveis, os canais estão abertos. Esperamos ver-vos noutra ocasião aqui na Assembleia da República no âmbito dos trabalhos da 10ª Comissão. Muito obrigado. E os Srs. Deputados coordenadores, por favor, mantenham-se. A nossa reunião vai continuar. Vamos só.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Obrigado. Estar bem disponível. Bem, senhoras e senhores deputados, coordenadores e membros da mesa e demais presentes, vamos então tentar concluir os nossos trabalhos pelo dia de hoje, que isto já vai um pouco longo. Senhora deputada, senhores deputados, ora bem, senhores deputados, caras e caros amigos, vamos então tentar despachar, isto já vai longo, vamos então ao nosso plano de atividades, tentar orientar as coisas. Portanto, o que nós temos são duas propostas concretas neste momento. Uma por parte do Chega e outra por parte do PSD. Por parte do Chega seria uma visita à região autónoma dos Açores, já não é possível, na semana de 15 a 18 de março, e depois, mas ficam, independentemente dos dias, ficam a proposta, e depois outra no norte de Portugal, entre o dia 19 e 22 de abril. E depois temos, por parte do PSD, a região autónoma dos Açores, na semana de 26 a 30 de abril, e deslocação à região norte, na semana de 5 a 10 de julho. Portanto, temos Açores e Norte, digamos assim. Entretanto, foi distribuído já no dia 19 de fevereiro a todos os deputados, a todos os senhores e senhores deputados, ou pelo menos aos coordenadores, já não me recordo, mas foi solicitado isso, que fosse feito o levantamento de onde é que a Comissão tem ido ao longo dos últimos anos, digamos assim, porque acho que isso é importante para se ter aqui um levantamento. E, portanto, houve aqui interrupções, houve Covid, houve isso tudo, e, portanto, recuando um pouco, nós tivemos, na 13ª legislatura, este é o histórico, tivemos Norte, Centro, Madeira e Açores, portanto, Guimarães, Famalicão e Braga, depois houve uma unidade de cuidados continuados em Fátima, em 2018, Região Autónoma da Madeira em 2018, Região Autónoma dos Açores em 2019. Portanto, resumidamente, uma visita por ano, digamos, por sessão legislativa da legislatura, digamos assim, números redondos a estes sítios. Na legislatura subsequente não houve nada a registar, portanto, não foi feita qualquer visita. Na 15ª legislatura foi feita uma visita, mas no âmbito do Grupo de Trabalho de Inclusão e Direitos das Pessoas com Deficiência, ao CAVI de Évora, em Campo Maior. Aqui diz de Évora. Pois não podia ser. CAVI em Évora e o Coração Delta, Associação de Solidariedade do Grupo Naveiro, em Campo Maior, em 2023. E também em 2023 foi feita uma visita à Região Autónoma dos Açores. Na 16ª legislatura, em 2024, foi feita uma visita à Região Centro, em 2024, e em 2025, portanto, no ano passado, foi feita uma visita à Região Autónoma da Madeira. Na atual legislatura, obviamente, não há ainda nada a registar. Entretanto, acrescento que, não está aqui, mas que já, acho que não está aqui, que já foram feitas as propostas, mas eu tenho aqui, do Grupo de Trabalho do Grupo de Trabalho. Portanto, o Grupo de Trabalho, peço desculpa. Tens aí? Tens aí? Ah, eu tenho aqui, eu tenho aqui no e-mail, já apanhei, já. Portanto, o Grupo de Trabalho de Inclusão e Direitos das Pessoas com Deficiência já propôs, ou já fechou no âmbito dos seus trabalhos, nesta legislatura, as seguintes visitas. Projeto for Census, uma iniciativa social promovida em Faro. Em segundo lugar, CAVIS, portanto vão visitar CAVIS a definir em sede grupo de trabalho, portanto, enfim, pelo país. Entidades de referência na área, a definir também, pronto, este ainda está a definir. Ponto 4, o Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão. E o ponto 5, o Centro de Recursos TIC para a Educação Especial, que presumo que seja em Lisboa, não está aqui, mas deve ser. Como quase tudo neste país, né? Centralismo. E, portanto, este é o quadro geral, por um lado, das propostas que estão em cima da mesa, em segundo lugar, do que a Comissão foi fazendo, em terceiro lugar, do que já está proposto no âmbito do grupo de trabalho. Pronto, dito isto, passava-vos a palavra para tentarmos chegar a conclusões, para depois podermos também poder dialogar com os deputados que não estão, uma vez mais, presentes. Sr. Deputado Carla Barros.
Sr. Presidente, sobre estas datas que propusemos, aliás, fizemos depois uma ou outra correção, eu tive o cuidado, depois de constatarmos que as datas que o Chega tinha disponibilizado ou tinha proposto, que eram muito próximas e que os serviços da Comissão não conseguiriam montar ou executar toda essa logística, nós propusemos estas datas, portanto, creio que me parecem razoáveis para que os serviços tenham tempo para executar. Agora, deveríamos era estipular uma data, era 26 a 30 de abril os Açores e de 5 a 10 de junho o Norte, portanto, a visita à região Norte. Eu creio que mais nenhum grupo parlamentar propôs. Para nós, isto são datas que fomos evoluindo porque aquelas eram muito próximas, fugimos a audições regimentais da Sra. Ministra para não ser nessas semanas, fugimos à Páscoa e por aí fora. Portanto, por nós, agora era definirmos um tempo para propormos entidades a visitar.
Deputado Miguel Cabrita.
Sr. Presidente, eu gostava de intervir muito brevemente e vou ser mesmo telegráfico. Nós colocámos aqui vários cenários. Recordo que o cenário inicial foi até o da visita aos concelhos e regiões afetadas pela catástrofe. E ficámos aqui um bocadinho, catástrofes, calamidades, inundações, região centro, genericamente, embora haja outros não na região centro, Almada, Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos, Alenquer, portanto há mais sítios, mas de facto, no distrito de Leiria e Coimbra, e Castelo Branco, imagino, de maneira mais intensa. Esse era o cenário inicial, que depois foi um pouco afastado, e até por proposta do PS, porque haveria a hipótese de haver uma subcomissão dedicada a essas questões, e, portanto, fizemos aqui um compasso de espera, porque não faria sentido estar cada comissão a disparar e a fazer visitas a estes locais, ainda por cima podendo, de alguma forma, perturbar ou pôr em causa o socorro e a prioridade que naturalmente os autarcas e as autoridades também nacionais e regionais colocam na resolução desse tipo de questões. Sucedem duas coisas. Uma, porque pode ser ignorância minha, confesso, não sei o que aconteceu essa subcomissão. A proposta foi feita, não sei se foi tramitada, se vai existir ou não, portanto, não tenho a certeza. É mesmo ignorância, não é? E não aproveita a ninguém, não me orgulha, mas não sei qual é o estado do processo. Segundo ponto, tenho verificado pelas notícias, e notícias tanto externas como aqui nos corredores, que há várias comissões que estão a fazer visitas a áreas afetadas pelas catástrofes e calamidades. Ou seja, portanto, nem todas as comissões tiveram o entendimento, que eu acho que foi o correto, não estou a criticar ninguém, mas acho que o nosso entendimento foi o correto, verificar, esperar um bocadinho, porque estávamos em plena catástrofe, verificar se o enquadramento institucional é o que temos atualmente, isto é, comissões diferentes, ou pelo contrário, haverá uma subcomissão que centralize, mas pronto. Gostava de perguntar ao Sr. Presidente se sabe o que é que se passa com esta subcomissão, se foi ou não criada. Se vier a ser criada, mantemos o entendimento que faz mais sentido, eventualmente, ser por essa via.
Não, um bocado mais solta. Acabei de tentarmos perceber, aparentemente está no limbo parlamentar, como estão muitas outras coisas.
No limbo parlamentar.
Sim, está na comissão, baixou sem votação à comissão do ambiente, a comissão eventual.
Pois é.
Resumidamente, não temos informação.
Ok.
E o mais provável é que essa informação não chegue nos próximos tempos.
Se há uma proposta, quer dizer, duas propostas do PS, então eu estou a tomar como válido o que é dito, como é evidente, não sei.
Há posso uma questionar proposta
de comissão? Essa sei. Aparentemente haverá, pode haver uma comissão eventual, que é algo um pouco diferente. Pronto. Eu acho que nós devíamos, antes de avançarmos para alguma direção, tentar esclarecer de vez o que é que vai acontecer, se há um horizonte temporal previsível. Se o horizonte previsível não existir, então acho que deveríamos voltar ao plano inicial, que até penso que foi o Chega que se pôs na altura, não me recordo bem, que é, devemos ter como prioridade das prioridades visitar regiões afetadas por catástrofes. Porque, quer dizer, acho que ninguém entenderia muito bem que fôssemos fazer visitas, como posso dizer, excêntricas, não no sentido qualificativo do termo, mas fora do centro da agenda política que se impõe, infelizmente, que é a de partes significativas do território que foram afetadas por um evento, por eventos absolutamente de grande magnitude, não é? Pronto. Além disso, e independentemente desta prioridade, que eu então volto contra o que eu próprio defendi, caso não haja um horizonte previsível, acho que devemos voltar a este plano que foi o Chega que propôs. Além disso, e tendo em conta a história que o Sr. Presidente aqui referiu, no momento em que tomarmos uma decisão final sobre as nossas prioridades de visitas externas, eu acho que é evidente dessa listagem que há aqui uma sobre-representação das regiões autónomas nessa listagem. Portanto, não haverá uma visita à região norte há muito tempo. No Algarve, segundo creio, terá havido de algum grupo temático ou de grupo de trabalho ou algo do género. Ou Alentejo.
Não, o Algarve não.
Visita a Faro, não é? Salveiro, só uma coisa muito localizada.
Não, isso é a proposta.
Ah, é a proposta, agora para a frente. Pronto. Portanto, sem prejuízo de se planear a médio prazo uma ida a alguma região autónoma, porque também tem uma natureza distinta, geograficamente mais distante, bem, todos nós conhecemos as especificidades do território e menos a Assembleia da República é menos acessível para entidades dessas regiões, enfim, todos conhecemos o enquadramento, mas ainda assim acho que valeria a pena repensar a ordem das visitas, tendo em conta, primeiro, regiões de catástrofe, região centro, na AML também há algumas questões, Alcácer do Sal, e regiões que estão, a meu ver, subrepresentadas na prioridade da Comissão. Claro que são legislaturas diferentes, equilíbrios políticos diferentes, protagonistas diferentes, isto nada disto é linear, mas ainda assim penso que resultaria um melhor equilíbrio territorial se nós repensássemos ou que pensássemos cuidadosamente sobre esta questão. Muito obrigado.
Sim, eu acho que em relação à visita.
Em relação à visita ao centro, à catástrofe, deveríamos de facto aguardar, eu concordo que deveríamos aguardar pela. Eles estão a ouvir, deixa estar. Deveria aguardar pela se de facto vai existir uma comissão ou não dedicada só sobre esse tema. Em relação às datas propostas pelo PSD, não vemos problema, concordamos com ela. Em relação à questão levantada agora pelo PS, do número de visitas que fizemos às regiões autónomas em detrimento do continente, se calhar é um assunto a discutirmos e a vermos. De facto, o Norte e o Sul parece estarem aí um bocadinho desfalcados em relação a visitas. Agora, também há a questão... Há a questão dos Açores ser uma zona que também, como o Sr. Deputado Miguel disse, ser uma zona que não está tão próximo da Assembleia da República e para eles é importante que a Assembleia da República se preocupe com eles e que os visite. Nós estamos abertos a sugestões.
Muito bem, Sr. Deputado, se calhar eu faria o seguinte, sobre a questão da comissão eventual e da subcomissão, portanto, da entidade que será criada para acompanhar esta matéria da resposta às intempéries no âmbito da Assembleia da República, eu daria a minha opinião. sinceramente, não costumo tento que as coisas, mas acho que não devemos propriamente estar dependentes de calendários alheios, ou seja, é previsível que essa comissão, é previsível não, quer dizer, ela baixou, não é? Portanto, está em processo de criação, portanto não temos propriamente, não sei qual é a figura institucional, depois essa própria comissão terá que ser instalada, depois terá que apresentar o seu próprio plano de atividades, não sei exatamente quais serão os deputados, que não faço ideia, que farão parte dela, se as áreas sociais também serão ou não haverá sensibilidade para o acompanhamento das áreas que nós acompanhamos e, portanto, atendendo a que, de facto, eu também tenho visto que outras comissões, a Comissão da Agricultura e outras, enfim, não, infraestruturas, ambiente, tanto quanto sei, têm feito visitas a estas áreas, se for esse o entendimento da Comissão, acho que não nos devemos limitar naquilo que é nosso raio de ação e aquilo que é as nossas possibilidades de intervenção no âmbito dos nossos trabalhos, em função desse acompanhamento de uma comissão ou da subcomissão. E, portanto, esta acho que é uma posição, porque eu posso ir, podemos ir procurar prescrutar o que é que está a ser feito. Nunca nos vai ser apresentado um calendário lógico, já sabemos como é que são as coisas, e depois mesmo que seja, pronto, isso não tem necessariamente que impactar com os nossos trabalhos. Seria também a evolução do meu pensamento em função daquilo que tenho visto e ouvido em relação a esta matéria. E, portanto, se a comissão, a nossa, entende que devemos ir à região centro, não devemos, acho eu, limitar-nos nessa opção, fazer depender isso de outras... Mas é só uma posição, é o que eu... mais pessoal que outra coisa, porque não... Agora podemos também dizer que não pretendemos, porque há outros trabalhos a decorrer agora, isso são as duas vias legítimas. Era apenas para deixar essa nota. Relativamente à distribuição territorial, pronto, ela é o que é, está, é factual, pronto. Portanto, resumindo, não sei se querem determinar uma orientação nesta reunião para partilhar com todos os coordenadores, ou se maturamos um bocadinho mais, portanto, fica a vossa consideração.
Também acho que podíamos considerar, e porque não vamos também ao Norte há muito tempo, há muitos anos, há muitas legislaturas, não é? À região Norte, não optarmos por nesta sessão legislativa não irmos aos Açores e fazermos Norte e Centro, por exemplo. Exatamente, nesta sessão, não estou a dizer nesta sessão, este ano, fazíamos Norte e Centro e para o ano, logo no início, poderíamos ir aos Açores. Poderia ser uma sugestão para cobrirmos também esta região norte. Aliás, o próprio Sr. Presidente referiu em tempos que já há muito que não vamos visitar a região norte por esta comissão.
Sim, eu lembro que já esteve previsto uma vez e depois caiu, não é?
Isso.
Relativamente, já agora, só neste ambiente relativamente mais informal, não sei se não será demasiado ambicioso, mas estou inteiramente sempre disponível, de fazermos ainda nesta sessão legislativa duas visitas. Se repararem, e não é, alguns estão aqui há mais tempo, outros menos, sabemos como é que funcionam os planos de atividades, não é por acaso que ao longo dos últimos longos anos há, em regra, uma visita por ano, se repararem. Dificilmente há mais que uma, porque depois é o entendimento de arranjar a agenda, há sempre limitações, durante as próximas semanas vamos ter várias jornadas parlamentares, há o Congresso Nacional também do PS, ou seja, isto para dizer que há dias de Parlamento que estão já fechados, e portanto é apenas essa nota também que gostaria de fazer, porque depois entra em conflito com os nossos trabalhos, não podemos marcar em dias de jornadas, não podemos marcar em dias de Congresso e afins, apenas isso. Fica à consideração. Eu acho que... Ah, sim, também há outra questão. Sim, pois, é a questão orçamental também. Não é? As deslocações, as estadias, pronto, não é só... temos que ver, não é? Pois, não é só a questão da... Esta questão também...
Temos duas.
No levantamento que está, e foi feito também por isso, aparece isso. No caso do ano passado, a situação que foi rotada pelos serviços é que, havendo as duas, foi necessário fazer uma autorização orçamental extraordinária para a nossa comissão para esse efeito. Sim. Sim. Seguindo a ordem, eu creio que o Sr. Deputado Miguel Cabrita...
Eu só não percebi, mas quando falamos em região centro, falamos fundamentalmente nas regiões afetadas pela calamidade, intempéria e o que for. Uma alternativa, não é alternativa, é em complemento a essa visita, há visitas que não implicam necessariamente dormidas. E recordo, por exemplo, concelhos como Alenquer, Arruda dos Vinhos, Almada, Almada, região de Ribeirinha, ou Alcácer do Sal, são visitas que nós podemos fazer aqui na região de Lisboa ou Península de Setúbal, que não implicam dormidas e não implicam uma despesa tão grande. E, portanto, eu, se tivesse que fazer prioridades, faria região centro, entenda-se, zonas afetadas pelas calamidades, e numa segunda linha ou num segundo momento, algo mais perto e que não implicasse dormidas, que é o grosso da despesa que está envolvido.
Portanto, então, a proposta seria, então, para tentarmos chegar, portanto, a ideia seria focar, então, agora, o plano nas zonas afetadas, seria essa a prioridade? Não é possível ir e vir, não me parece possível visitar as zonas afetadas, implicam um ou dois dias inteiros lá, não é? Estamos a falar de dias de trabalho, Leiria e Marinha Branca, pois? Sim, fora outra, claro. Não dá. Teria que ser, quando se fala de visita, isto não vale a pena tentar somar várias coisas, pois não vai funcionar, não é? Mais as locações dentro dos concelhos, não é? Muitas vezes, portanto, a experiência, todos nós temos até de jornadas parlamentares e dá para visitar uma, duas coisas de manhã e uma, duas coisas à tarde, não, mais uma reunião com os autarcas, mais, quer dizer, não dificilmente, acho eu, dá para tentar carregar. Então, a sugestão, então, se calhar, para tentarmos organizar, seria informar os deputados coordenadores que não estão presentes que o nosso foco será no plano de atividades na região centro. Quando digo centro, nas regiões afetadas pelas intempéries, que inclui centro e área metropolitana de Lisboa, correto? Creio que são estes dois focos. E pedirmos uma data, darmos uma data para que as pessoas possam mandar sugestões de visitas para podermos começar a fazer o plano, a organização do nosso programa e começarmos a esquematizar isto. Portanto, não sei, próxima semana talvez, hoje, amanhã é quinta, talvez, sei lá. Dar. Também temos. Então temos que incluir Setúbal também. Pois, já. Sugestões até então, sugestões de visitas até ao dia 13, sexta 13. E depois tentar, então, incluir Leiria, área metropolitana de Lisboa e Setúbal. É isso. E Coimbra. Puxa, como... Não, provavelmente vamos ser realistas, nós não vamos conseguir, é impossível, não? Vamos ter que identificar um ou dois sítios mais, depois vamos ter que nos entender quanto a isso, apelo desde já, enfim, alguma capacidade de algo, porque não vai ser possível, não podemos andar de um lado para o outro, não? Não funciona. E o ideal é mesmo termos um sítio em concreto, por cada sítio no máximo, não é? Senão não dá.
não dá para fazer agenda, não. É a minha experiência. Uma hora e meia em cada sítio, duas horas, não sei, quer ser razoável, não. Só. Conselho, Leiria, conselho. Sim, pode-se tentar ver programas que se puderem enviar, também não seria pior. Ou tentar o Serviço da Comissão ver com... Pronto. Então ficávamos assim. Até à próxima sexta-feira, dia 13. E comunicam com os deputados coordenadores, por favor, nesse sentido. E não vale a pena, se calhar, estar já a dizer depois vamos aqui ou lá para já. Vamos tentar fechar isto, senão... Se está a complicar...
Não, é para descomplicar. Eu estava-me a recordar agora já. Sei que foi para o Norte e foi no âmbito do lítio, na economia, em 2000 e troca o passo, já não me recordo. E nós também, como tínhamos a dificuldade de andar a deslocar de um lado para o outro, o que é que nós fizemos? E estava agora, no seguimento daquilo que estava a dizer o seu deputado da outra comissão, nós o que é que fizemos? Convocamos as entidades que queremos ouvir, dos vários setores, para um sítio só, com a autarquia local, foi arranjado o espaço, um auditório em que dissemos que a Comissão, neste caso a Comissão de Trabalho, vai reunir com todas as situações empresários, o que for afetados, e estamos a fazer a reunião em que os deputados tinham a palavra, tinham a palavra também as entidades, e acabávamos por estarmos todos ali no mesmo sítio e fazíamos uma cobertura. Mais pronto, foi na altura nós fizemos isso, depois decidimos ir só a um dos sítios e era, torna-se muito mais fácil,
não é? Em transporte fazer uma tarde agora, de percorrer vários sítios para ver.
Se me permitem só a sugestão, e tendo em consideração, se for para fazer isto em várias, imaginemos capitais, distrito ou o que for, se calhar, e tendo em consideração já algumas datas que foram aqui faladas, por exemplo, abril, estava aqui a olhar para o lado, se calhar seria, e até porque depois vamos entrar em época alta, e tendo a comissão, já de tentar-se ver realmente dois dias, okay, para os serviços verem com a agência de viagem, com quem trabalha habitualmente, porque quanto mais tarde deixarmos para marcar, mais caro vai ficar. Eu acho que se nós andarmos aqui a protelar datas, nós vamos chegar ao fim e não vamos fazer nada, nem fazemos uma visita, nem fazemos duas. É só uma mera sugestão.
Já agora, só para complementar, o que foi da Comissão de Agricultura, isto só de um ponto, e faz todo o sentido, juntaram os próprios presidentes de Câmara. Por exemplo, neste caso foi em Montemor-Velho, e estiveram lá de Coimbra, Montemor, Sor, Figueira da Foz, depois teve a agência da APA, pronto, reunindo num só sítio todas as entidades envolvidas. É muito mais fácil, é menos oneroso e, acima de tudo, resolve-se o problema de uma vez só. Sim. Isto fizeram num dia, saíram às 7:30 da manhã da Assembleia da República, chegaram cá supostamente por volta das 17 horas, e fizeram dois sítios, fizeram a zona de Coimbra e fizeram a zona de Leiria.
Sim. Relativamente aos orçamentos, que sendo uma boa sugestão, nós nunca conseguiremos, os serviços nunca conseguem fechar agência de viagens, hotéis e autocarro, que também é necessário, sem termos previamente o programa. Portanto, não se pode pedir um orçamento ou um autocarro, por exemplo, sem dizer qual é o circuito que vamos fazer. Não se pode fechar o hotel se não sabermos onde é que vamos dormir. Portanto, não adianta. Não dá. Vamos dormir, mas... Mas entre 5 e 10, mas 5 e 10 de junho não é possível, porque 5 é plenário com votações e 10 de junho é feriado. 5 a 10 não é possível. Que 5 é sexta-feira, portanto, sexta-feira, 6.
Nós sabemos que foi a semana, demos. Ok.